A Rádio Senado apresenta Escala Brasileira.
Estamos começando mais Escala Brasileira. Muito obrigado pela sua audiência. Você que nos acompanha por esse Brasil afora, você que está em Natal, nos ouve em 106,9. Você que está em Cuiabá, no Mato Grosso, nos ouve em 102,5. E você de Rio Branco, no Acre, nos acompanha em 100,9. Muito obrigado pela sua audiência. E hoje o Escala Brasileira recebe Felipe Fraga. Eu vou dar um spoiler para você sobre o trabalho que o Felipe tem desenvolvido. Ele é um percussionista natural de Curitiba, mas já mora há algum tempo nos Estados Unidos, já passou por Chicago, agora está em Los Angeles. E esse rapaz já trabalhou com gigantes como Rick Martin, Aloy Black, já gravou com Janelle Monáe. Para você ter uma ideia, o Stanley Clarke já convidou esse músico brasileiro para participar de seus projetos. E ele quem gravou a percussão e também fez vocal na música tema de Rio 2, um filmaço da Disney. Então esse é o Felipe Fraga. Hoje ele vai contar pra gente um pouco sobre a sua trajetória. Ele também é compositor, tem seus projetos aí de composição. A gente vai conhecer também esse lado do Felipe. Enfim, a gente está aqui no Escala Brasileira hoje para ouvir muita música boa e para ouvir algumas histórias de vida desse nosso músico que tanto tem orgulhado o Brasil pelo mundo afora. Felipe Fraga, seja bem-vindo à Escala Brasileira, meu querido.
Muitíssimo obrigado, um abraço a todos, pessoal do Nordeste todo que você acabou de mencionar, um abraço a todos e um abraço geral para o pessoal do Brasil.
Eu queria começar, Felipe, perguntando para você como foi e quando foi que você escolheu a percussão para ser a sua especialidade musical?
Então, com 9 anos eu decidi que eu queria fazer aula de bateria e pedi a minha mãe sempre apoiou muito a música. Nunca pôs em dúvida essa minha vontade de ser músico. E aos 9 anos eu entrei numa aula de bateria e, consequentemente, depois passei a percussão clássica, tocando em uma banda marcial lá de Curitiba. E aí, em seguida, depois de 1, 2 anos na banda marcial, tocando repertório erudito, eu acabei entrando, fiz teste para Escola de Música e Belas Artes do Paraná para estudar percussão erudita. O fiz assim por 4 ou 6 anos, entre 4 e 6 anos, foi bastante tempo. E quando chegou o período para eu fazer a Belas Artes em nível superior, por motivos administrativos lá, também o professor estava fora da escola na época, e eu não quis me mudar de Curitiba para Londrina, que Londrina tem uma escola de música erudita, de música clássica, que é renomada, muito boa, mas eu tinha a mentalidade que eu não queria sair de casa, não queria sair de Curitiba. Só que na época do vestibular, como não tinha vestibular para música em Curitiba na época, eu acabei fazendo vestibular para educação física.
Uau!
Aí fiz vestibular para Educação Física, passei na PUC, só que eu passei para o segundo semestre daquele ano. Só que naquele mesmo ano, o meu irmão mais velho, que mora em Chicago, estava no Brasil na época. E aí ele falou, bom, já que você tem 6 meses, que você não vai ter nada de escola, por que você não vem para Chicago, aprende inglês e depois dos 6 meses você volta e faz faculdade? E aí, passaram 6 meses e já estou aqui há 20 e poucos anos.
Caramba, rapaz. Caramba. É. Então, o teu início na percussão foi numa banda marcial, já o teu início profissional, não é isso?
Foi. Aí, com a idade de 13 anos na banda marcial, aí logo depois disso eu comecei a tocar na noite de Curitiba. Aí, tocando com uma banda de axé e pagode.
Ah, achei.
Toquei por bastante tempo isso, e aí no ano de 2001 foi quando eu me mudei para Chicago. Aí em Chicago eu trabalhei com diversos outros tipos de gêneros musicais, até eu entrar no meio brasileiro. Então eu não entrei já de cara no meio brasileiro em Chicago. Então, com isso, eu tive a oportunidade de fazer diversos outros estilos que eu não fazia a mínima ideia. Uhum. Então, eu aprendi muito todos esses estilos. Fui exposto, né? Não aprendi muito, mas fui exposto a vários deles. E aí depois eu comecei a trabalhar também de forma integral no mercado brasileiro. Mas já com a conexão toda dos músicos americanos, de outras etnias, de outras nacionalidades. E também sempre trazendo o ritmo brasileiro para trabalhos que não eram de música brasileira.
Uau,
então, é sempre ali, mas fosse em situação de orquestra ou em situação de jazz, que em Chicago tem muito, música mundial em geral, mas sempre trazendo aquele pouquinho o gostinho da percussão brasileira. E aí, quando eu me mudei para Los Angeles, eu fiz um tempo de faculdade aqui de estudos de jazz em bateria.
O fato de ser brasileiro, você acha que o fato de ter esse sobrenome, né, brasileiro, abriu portas para você nesse mundo da percussão? Porque se falar que o percussionista é brasileiro, poxa, o cara realmente entende, tem aquela ginga, aquele swing.
Sim, eu acho, com certeza, com certeza. Porque a gente, o percussionista brasileiro, por mais que a gente seja latino, tem uma separação leve com o restante da América Latina e a América Central também. Porque aí, América Central, você está falando ali no Caribe, você fala dos percussionistas cubanos, que são percussionistas assim, estrondosos, né, ótimos. E toda a América Central também tem um nível, né, com os estilos deles, que são absurdos. Porém, o músico brasileiro parece que tem um a mais por causa da música brasileira. Porque todos esses percussionistas de todas essas partes aí são fãs também dos estilos brasileiros. E são fãs dos ritmos brasileiros, que são muito fortes. Então a gente tem no Brasil esse leque de ritmos que a gente tem é de um tamanho assim... estrondoso. Eu até hoje, com certeza, se eu for ao norte do Brasil, se eu for ao nordeste do Brasil, com certeza eu vou me deparar com alguma coisa nova que eu não conheço ainda. Então a gente tem essa riqueza do Brasil, que são os ritmos. E tem uma coisa muito interessante, se você fizer um comparativo com a cultura brasileira e americana, com os escravos, quando foram levados, trazidos aqui para os Estados Unidos e foram levados para o Brasil, nos Estados Unidos diz uma história que os escravos, eles não podiam fazer nenhuma celebração com os tambores. Então todos os tambores foram tirados dele, por isso que os negros aqui têm um vocal que é sem igual, incomparável. Uma proficiência e uma potência vocal assim, fora do comum, porque eles vêm desenvolvendo desde lá de trás. No Brasil foi o contrário. No Brasil, eles tinham acesso aos nossos tambores, e por isso que os nossos ritmos brasileiros são tão ricos. Então, me abriu portas. Claro que, dependendo do que está sendo pedido para o trabalho, né, porque se forem coisas muito específicas, aí já você tem que partir para aquele específico do percussionista que toca aquilo, aquele gênero. Uhum. Mas eu acho que os ritmos brasileiros, a percussão brasileira, ela se encaixa muito bem, e um pouco mais do que o restante, em muitos outros ritmos. Então ela é mais...
flexível.
Flexível, versátil. Então, com certeza me abriu diversas portas, como eu falei no início, para tocar e conhecer outros ritmos, tocar com outros artistas, pessoal da Índia, nossa, de todos os cantos, e sempre com a percussão brasileira junto comigo.
Para a gente ouvir a primeira música logo, eu já vou daqui uma direcionada. Conta pra gente como surgiu o convite para tocar no tema do filme Rio 2 da Disney. Que você, nessa música, nessa canção, com a Janelle Moreno, é isso? Interpretando?
Isso.
Isso. Você não apenas tocou a percussão, mas você também cantou nessa música, não foi, Felipe?
Foi. Eu fiz parte do vocal, de éramos com a Janelle Monáe e com a banda dela, mais os percussionistas e mais os outros cantores. Era um grupo ali de umas 20 pessoas, talvez. Então, aquela parte do coro todo cantado, eu tô ali com eles também. Mas a história de como aconteceu foi interessante. Eu tinha acabado de chegar em Los Angeles fazia... quanto tempo? Uma semana. Fazia uma semana que eu estava em Los Angeles. E o meu telefone, na transferência de um estado para outro, ele não estava funcionando muito bem. Então, eu estava em casa e eu recebi a ligação de uma amiga minha que mora aqui. E ela, um dos contatos que eu já tinha para mudar para Los Angeles. Ela me mandou uma mensagem e perguntou: você recebeu uma ligação ou uma mensagem de tal pessoa? Eu falei: não chegou nada. Ela falou: então liga para essa pessoa aqui, que tem uma gig para você. Mas ela só falou isso, não disse mais nada. Eu falei: ah, beleza. Aí eu liguei e a pessoa já era a contratante, assim, a secretária lá, pronta para me mandar o contrato. E ela me explicou de cara assim: então, você está disponível tal dia para fazer a gravação da trilha da animação Rio 2? Aí me bateu assim, eu falei: peraí, volta um segundo, que até um minuto atrás eu achei que fosse me chamar só para tocar aqui no lugar, aqui num bar, alguma coisa assim. E aí caiu a ficha. E aí, só que eu tava falando com essa pessoa que eu tava falando, a amiga que tinha me chamado, essa amiga é cantora. Então ela tava se referindo à parte cantada, que era um dia separado. Eu falei: poxa, maravilha, vou lá, vou cantar e tal. Ela: não, não é pra cantar, é pra tocar percussão. Opa. Então, eu liguei pra essa pessoa, achando que fosse a gravação das vozes, mas no final das contas, essa era da percussão. E depois, mais tarde, eu recebi ligação de outra pessoa, aí confirmando pra fazer a gravação das vozes também. Então, foram 2 dias de gravação. E eu cheguei lá com uma semana de Los Angeles. Para mim foi assim um sinal muito forte de que a mudança foi uma mudança boa, né?
Sim, sim. Foi um batismo, né? Foi batizado logo de cara em Los Angeles.
Então foi bem interessante como aconteceu assim, e tudo deu certo para eu estar nessa gravação.
Show de bola. Vamos começar então ouvindo essa? A tua percussão começa já com a corda toda, né? Ela já entra logo assim no primeiro compasso, não é isso?
Vamos nessa aí.
Vamos lá, som na caixa.
Love.
Você está com Escala Brasileira.